Olá, meus caros, olá, minhas caras, tudo bom com vocês? Vamos bater um papo aqui sobre adolescência e gravidez na adolescência, né? Nesse, vamos dizer assim, eixo temático que a gente entrou, abordando alguns dos problemas relacionados à adolescência, né? A gente tem o capítulo 4, escrito pela Denise. A Denise, ela faz parte, né, pelo menos fazia naquela época, talvez até continue fazendo parte, do grupo de pesquisa, trabalhou com a Silvia Kohler, né? Eu não estou falando isto à toa, né? Mas vocês vão entender um pouquinho mais pra frente, né? Bom... Vamos dar uma passada geral, então. Então, o que é muito interessante nesse capítulo do que a autora traz pra gente? Primeiro, uma leve discussão sobre qual que seria o marco pra gente estabelecer a gravidez na adolescência, né? Então você tem a questão de mães entre 14 e 19 anos, mas será que é só idade? Pra gente, talvez aqui no Brasil, fique estranho pensar em mulheres de 19 anos como gravidez na adolescência e tal, né? Mas esse é um aspecto importante, então a gente precisa ter algumas definições, né? A definição etária é a mais fácil, vamos dizer assim, de olhar, mas ela não diz tudo pra gente, né? Qual que é o problema da gravidez na adolescência? A adolescência, ela hoje, ela é tida como um momento em que a gente... um momento definidor da vida, né? Então, você está fazendo escolhas, você está se preparando para o mundo adulto, você ainda é imaturo, tem uma série de coisas que ainda precisam ser estabelecidas para um sucesso, vamos dizer assim, na vida adulta, né? Que na adolescência não seria possível, né? Então, o desenvolvimento pessoal e a escolha profissional, elas estariam limitadas por conta de uma gravidez, né? Um outro aspecto importante também é em relação à ligação que vários estudos fazem sobre baixa renda e gravidez, né? Eles estão muitas vezes associados, mas não é um preditivo necessariamente, né? E nem uma certeza de que uma grávida de baixa renda vá ter uma gravidez ruim ou não vai saber cuidar do seu filho, né? Mas aquilo que a gente fala sobre fator de risco associado. Fator de risco é sempre uma estatística, aumenta um pouquinho, né? Então, vocês devem ter ouvido já muito disso agora por conta da Covid, né? Que, se a pessoa é de idade, ela entra num grupo de risco. Se a pessoa tem diabetes, ela entra num grupo de risco. Significa que uma pessoa com idade pegar a Covid vai morrer necessariamente? Não. Significa que o risco, a chance, a estatística dela morrer é muito maior do que uma pessoa nova. Mas não significa que uma pessoa de 100 anos pegue a Covid e morra, né? Pode ser que se recupere. E uma pessoa jovem de, sei lá, 17 anos pegue a Covid e morra, né? Então, a gente está falando de estatística, né? A gente está falando de probabilidade de certas coisas acontecerem, né? E já chamando a atenção para vocês de um artigo, né, da Denise com a Kohler, né, fatores associados à gravidez em adolescentes brasileiros de baixa renda. Bom, então o que que acontece? A gente sabe que os fatores, um dos fatores importantes acaba sendo apontado a questão da renda, né, de ser de baixa renda. E aí a gente começa a produzir conhecimento sobre essa realidade, né? Tanto é que no capítulo vários artigos são citados, né? Este artigo em especial, ele é citado como estando no Prelo, né? O que significa no Prelo? Eu mandei o artigo para a revista científica, sei lá, Ciência e Profissão. Muitas vezes eu já tenho a resposta, ele foi aceito, só que ele não vai ser publicado agora, ele vai ser publicado, sei lá, em dezembro, quando tiver espaço na revista e o meu artigo vai ser publicado. Só que eu estou escrevendo um capítulo hoje, né, sobre esse que tenha contato com esse artigo, né? E, eu ignoro simplesmente ele? Não, eu já cito o artigo e falo assim, no Prelo, né? Não tem a data para sair, ele não foi publicado, mas ele já foi submetido, provavelmente ele foi aceito já, né? Então eu sei que isso vai, que tá tudo certo, vai dar tudo certo, e eu já deixo citado e sem essa data, né? Eu escrito no Prelo no final. Então, esse é um dos artigos que ela vai citar lá, né, no trabalho. Tem outro artigo, né, que aí é da Eva, né, provavelmente mudou, né, o nome dela, Eva Diniz Bensaja Dei Esquiro, provavelmente a Eva casou e mudou o sobrenome dela, e isso às vezes é um problema acadêmico, inclusive, né, porque você vai citando como Denise e de repente vira De Esquiro, né? E a Collar, que é ser adolescente, ser pai, mãe, gravidez adolescente, uma amostra brasileira, né? Então eles vão pegar uma parte daquela amostra, daquele primeiro estudo que eu falei, né, aparentemente, e vão fazer algumas investigações com relação a esses adolescentes, algumas investigações específicas, né? Aqui também tem um outro artigo citado, né, no trabalho, que é uma comparação entre essa situação de ser adolescente e mãe com brasileiras e portuguesas, né? Então, aqui tem um aspecto, vamos dizer assim, muito comentado muitas vezes em ciência, estou fazendo agora um parênteses, né, em ciência, que é assim, você pega um estudo, um grande estudo, e você vai fatiando, né, em assuntos um pouco mais específicos esse grande estudo e vai publicando. Né? Então, em vez de publicar um artigo só com tudo que você produziu, você consegue publicar alguns artigos com o que você produziu, deixando um pouco melhor, vamos dizer assim, você tendo a oportunidade de discutir mais alguns pedaços do trabalho em um artigo, discute melhor outros pedaços em outro, faz um movimento nessa direção. É claro que tem algumas pessoas que acabam, vamos dizer assim, exagerando, né, e fatia demais, isto é um alvo de crítica, é uma questão que está no debate científico de como que a gente pode melhorar, mas não é algo muito incomum de encontrar, né? Bom, então voltando aqui à nossa situação. Então a gente tem esse artigo fazendo esse mapeamento, né, sobre ser adolescente, ser pai e mãe aqui no Brasil, né? Além do que ela já citou no trabalho, né? Bom, a gente sempre vai ter que dar uma olhada caso a caso, né? Tanto do adolescente quanto do país, né? Então, a realidade das adolescentes grávidas no Brasil, ela vai ser diferente da realidade das adolescentes grávidas na Índia, né? Agora, mesmo no Brasil, nós temos diferenças grandes de forma de se lidar com a situação. Então, por exemplo, No Brasil, há uma heterogeneidade, há uma diferença entre as pessoas muito grande, né? Se você pega uma amostra mais de classe média alta, classe alta, em que a adolescente ela fica grávida, a forma de se ver esse evento, o jeito que as coisas se articulam, né, em torno desse fato, vai ser muito mais próximo de como normalmente as meninas grávidas da Europa e Estados Unidos acabam se comportando, né? E de baixa renda aqui no Brasil, vai ser de uma forma bastante diferente em relação à comparação com essa classe média alta, né? Então, a gente sempre tem que tomar bastante cuidado com isso daqui, né? Você vai ter alguns significados em relação a essa gravidez. Então, tem gente que encara o evento como uma oportunidade, um momento de esperança e tudo mais, né? Mudança de vida. Tem uma parte que pode encarar como um problema, né? Uma alteração no curso da vida, né? Uma parte pode ter um aspecto muito benéfico no sentido de mudança de vida, né? Agora vejam bem o que eu estou falando. E aqui eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque o debate sobre gravidez na adolescência, ele é muitas vezes sequestrado por pautas não científicas, né? Então existe muito achismo do pessoal em relação a como é ou como deveria ser, né? Como pessoas que trabalham com conhecimento científico, né? A gente sempre tem que entender qual que é a discussão que está colocada, né? Então, quando eu falo que há pessoas que podem ver a gravidez na adolescência como um fenômeno de redirecionamento, então a mãe ou pai, né, esse pai, mãe, adolescente, estava envolvido em atos criminosos, ou estava envolvido com drogas, estava envolvido com problemas, né, quaisquer que vocês queiram, né, e fica grávida, e existe essa gravidez, e de repente muda de vida, eu não estou falando que serve para todos. Eu não estou falando nem qual seria a porcentagem disso, né? Então, assim, o que a Denise acaba colocando é: existe essa situação, né? A gente deve, ela, vamos dizer assim, é forte o suficiente para a gente chegar e falar sobre isso, né? Existe. Não é algo tão trivial, pelo menos é muito marcante, provavelmente nos casos em que isso acontece, mas a gente não pode, por exemplo, em momento algum, como se a gente pudesse sugerir, né, que essa seria a saída para resolver os problemas. Então, por quê? A gente, primeiro que não é muito ético você sugerir a gravidez ou não de alguém, né? Acho que teria que a gente, como psicólogo, pode ajudar na discussão, entender o que está envolvido, como que isso se articula na vida da pessoa, mas não nesse sentido de indução, vamos dizer assim, né? E um outro aspecto é: nem daria para se usar a gravidez como um aspecto protetor de ficando grávida, né, ou o cara sabendo que vai virar pai, eles necessariamente vão mudar de vida, entendeu? Então, tem horas que a história pode ser muito bonita. Putz, fulano de tal mudou completamente, da água pro vinho, quando soube que ia ser pai ou ia ser mãe. Ótimo, essas histórias existem, essas histórias acontecem, mas elas, de forma alguma, são representativas em relação a todo o universo de pessoas que ficam grávidas na adolescência, ok? Isso é algo que vocês vão ter que sempre tomar muito, muito cuidado. Então, de fato, o texto está falando, olha, tem gente que olha para esse fenômeno e muda de vida. Perfeito. Mas tem gente que não, tem gente que inclusive piora a vida por conta da vinda de uma criança, porque, por exemplo, a mãe não consegue mais trabalhar, ou a mãe tem que sair da escola, isso pode acarretar um problema em médio e longo prazo, inclusive financeiro, a família mais pobre, com menos condições de dar algumas condições para a criança, né? Então, isso tudo acontece, né? E a gente vai tendo que olhar e lidar caso a caso, ok? Bom, ela vai trazer algumas relações que são observadas. Então, muitas vezes, você tem uma relação entre dificuldade de relacionamento com os pares e insucesso escolar. Você tem a questão de uso de contraceptivo, frequência escolar. Você tem uma questão que aparentemente é protetiva de frequência e sucesso acadêmico, né, contribuir para o adiamento do início da vida sexual em meninas, né? Vamos fazer aqui mais uma pausa, né? Como que eu evito gravidez? Um bom jeito de evitar a gravidez é não transar. Não parece óbvio, né? Olha só que coisa genial, né? Ah, você não transa, você não fica grávida, né? Grávida. Grávido que eu tô querendo dizer, né? Não que o homem vá gestar, mas que o homem vá provocar uma gestação. Bom, então, como que a gente vai usar esta informação? A gente vai adotar como postura para que as meninas elas adiem ao máximo a gravidez e a gente vai falar assim, olha, vocês precisam se abster de sexo, não transar, né? E a gente vai adotar isso como uma postura, vamos assim, oficial, como uma estratégia de intervenção para evitar a gravidez adolescente? Podemos. Isto vai dar certo? Minha resposta provável é não. Não vai dar certo. Por quê? Porque a gente só está falando, a gente está no nível de informação, né? Olha, não transe, porque aí quanto mais tempo você demorar para transar, menor a chance de você, por exemplo, ter uma gravidez indesejável na adolescência, né? Ok, essa relação, ela é lógica, ela é verdadeira. Só que, a partir daí, você adotar uma postura de abstinência sexual, né, para as adolescentes, pode ser que não funcione. Porque pode acontecer aquele efeito de o que é proibido é interessante. É claro que dentro de determinadas comunidades, né, especialmente as religiosas, isso me parece ser mais evidente, né, você vai ter como uma diretriz religiosa algo muito parecido, né? E isso ser até um mecanismo de controle para essas adolescentes desta comunidade religiosa, que efetivamente tenha algum impacto. Né? Agora, pensar nisso na população geral, não. Como que a gente vai pensar na população geral? A gente pode pensar da seguinte forma. Eu quero que, por exemplo, as meninas demorem um pouco mais para transar. Como que eu posso fazer isso de maneiras diferentes que não seja só falando para elas não transarem, né? Uma possibilidade que a gente tem, por exemplo, que nem está falando no texto, é vamos tentar promover o quê? O sucesso acadêmico delas, né? Vamos pensar em eventos que sejam alternativos, que sejam concorrentes à situação apenas do namoro, né? Para que a gente tente aumentar a chance dessas adolescentes terem alternativa a transar, por exemplo. Ou que, pelo menos, transem com mais segurança, né? Então, me parece que uma alternativa importante, isso, na verdade, se vocês forem ver bem, vale para todo mundo, né? É trazer uma discussão de quando que as pessoas estão preparadas para transar. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres, né? Existe muitas vezes uma certa pressão social para que isso aconteça, né? Para transar, para ter filho, para casar, para beijar pela primeira vez. Todo mundo já deve ter visto alguém passar por isso ou ter efetivamente passado por isso, né? Só que quando a gente traz, por exemplo, esse tipo de reflexão, a gente começa a lidar de uma maneira diferente, e muitas dessas adolescentes e desses adolescentes podem chegar à conclusão que não, eu preciso de mais um tempo antes de poder fazer algo desse tipo. Eu não me sinto preparado agora, né? É um evento que não é trivial, né? Então a gente pode trazer o impacto necessário, a importância necessária, e sem uma receitinha de bolo de olha, você deve fazer isso daqui, né? Então a gente ter meios indiretos, e quem vai nos dar essa a resposta de quanto que isso está sendo efetivo ou não vai ser fatalmente por meios estatísticos, né? Então a gente faz uma intervenção, vê qual que foi o impacto naquela população, compara com outro grupo que não passou pela intervenção, e a gente começa a ter uma ideia de como que isso está acontecendo, né? Outro aspecto que vocês podem, que me chama a atenção, pelo menos, é essa questão de das grávidas apontarem menor apoio, né, familiar, e um pior relacionamento intrafamiliar, justamente no momento que elas estão mais vulneráveis, necessitando desse apoio. A gente, nesse sentido, tem alguns artigos, né, em relação a esse. Vou citar rapidinho para vocês alguns aqui, quatro, né? Um é da Patias, Gabriel e Dias, né? A família como um dos fatores de risco de proteção nas situações de gestação e maternidade na adolescência. Outro artigo da Camila Hen e César Piccinini, né? Adolescência e função paterna da gestação primeiro ano de vida do bebê. Também Patias, Gabriel, Weber e Dias, considerações sobre a gestação e a maternidade na adolescência. E Olivia Monteiro, Nancy Olivia Monteiro, percursos da gravidez na adolescência, estudo longitudinal após uma década da gestação. Então, são artigos com propostas diferentes, métodos de trabalho diferentes entre si, e que acabam pesquisando justamente esses aspectos relacionados à gravidez e maternidade, paternidade, né? De como eles, como essas coisas estão acontecendo para as pessoas, né? Aqui, gente, por que que eu tô trazendo todos esses artigos? Então, eu citei para vocês 6 artigos, né? Mais o capítulo do livro. Por quê? Quando a gente está falando de conhecimento científico, gente, a gente não está falando de coisas que sejam totalmente consolidadas e que é assim que funciona o fenômeno. Inclusive, quando a gente está falando de psicologia, a gente está falando de uma sociedade que sempre está mudando. Logo, as pessoas estão mudando. Logo, como as pessoas veem os fenômenos é algo que muda, né? Então, ter uma noção do que esses capítulos, esses artigos estão falando, nos dão uma dimensão de, pelo menos, como as coisas estavam acontecendo, e inclusive ideias para saber como as coisas acontecem hoje em dia, né? Por exemplo, esse que eu falei, esse último, da Oliveira Monteiro, Percursos da Gravidez na Adolescência, Estudo Longitudinal Após uma Década da Gestação, ele foi publicado em 2010, né? 2010, já se passaram 10 anos, ou pelo menos quase 10 anos, e pode ter muita coisa ter mudado da forma como as pessoas veem o processo, como que as coisas acontecem. Então, esse é um aspecto muito importante. A gente precisa jogar fora esse artigo? Não. Mas olhar, entender que é um recorte daquela realidade, inclusive nos dá ideias de como a gente pode pensar e pesquisar e produzir novos conhecimentos da realidade de hoje em dia, né? De Descalvado, da região de Descalvado e tudo mais, como que funciona, né? E pode ser um dado muito importante para a gente pensar a nossa realidade, propor intervenções, propor políticas públicas, etc. e tal. Então, gente, o que eu gostaria, resumindo, né? Entender o quanto que tem esse fator contextual, cultural, né, da gravidez na adolescência. 2, do quanto que é muito delicado o tema, e o quanto que pode pessoas que não são da área, que não têm esse treinamento científico, essa discussão científica que a gente faz durante as aulas, como que elas vão receber certas informações. E a gente vai ter muito achômetro por aí e pouco dado concreto científico, né, de qualidade sobre essas diversas propostas acontecendo por aí, né? E terceiro, o quanto que é importante a gente continuar olhando para as pesquisas e produzir mais conhecimento a respeito da realidade da qual a gente vive, né? Isso é bastante importante. Como já colocando aqui, para quem talvez vocês vejam qualquer atividade antes de ouvir o meu áudio, né? Mas o que eu vou pedir para vocês? Que vocês leem o capítulo 4 e, como atividade feita pelo grupo, vocês escolham um desses artigos que eu comentei com vocês e façam um resumo de como foi o trabalho, né, feito, e de quais os principais resultados, né? E como que isso se articula, se isso se articula com algum elemento do filme que vocês escolheram, tá? Alguns provavelmente vão... O tema vai ser bastante central, né? Para outros nem tanto. Mas eu quero justamente que vocês me falem: olha, esse artigo não contribui, né, para a gente entender algo do... Esse artigo e o capítulo, né, eles não contribuem para entender algo da temática do filme, porque não se passa nem de perto sobre gravidez. Por outro lado, né, vai ter grupo que o filme fala basicamente sobre isso e vai poder discutir bastante coisa, tanto vindo do capítulo quanto vindo do artigo que vocês escolherem, ok? Pessoal, um grande abraço, com bastante saudade de vocês, um grande abraço virtual, né? Não, não por contato. Usem máscaras, lavem as mãos e até a próxima. Bom, até mais, tchau, tchau.